Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, boa tarde. Em outubro passam 750 anos do nascimento do rei trovador Dom Dinis, e essa efeméride, que deveria ser celebrada por todo o país, das mais diversas formas, vai ser evocada na próxima semana, com um concerto integrado na programação do primeiro Festival de Música em Setúbal, pelo grupo La Batalha de Pedro Caldeira Cabral, e também por uma conferência que vai ter lugar a 29 de setembro, na Biblioteca Nacional de Portugal, pelo musicólogo Manuel Pedro Ferreira, diretor artístico das Vozes Alfonsinas, que gravaram de Dom Dinis a cantiga Pois que vos Deus Amigo Quer Guisar, incluída na Antologia de Música em Portugal na Idade Média e no Renascimento.
Pois que vos Deus Amigo Quer Guisar, dir-des a terra rogo-vos ora que por qual amor vos é liquerades tanto rogar que se doia já
a música de Dom Dinis pelas Vozes Alfonsinas, grupo liderado por Manuel Pedro Ferreira, um musicólogo que vai dar em 29 de setembro uma conferência na Biblioteca Nacional e que em agosto se apresenta com o seu grupo num concerto em Espanha, que vai incluir também algumas cantigas de Dom Dinis. Ele vai ser meu convidado hoje na Outra Margem. Estava marcada também a presença do diretor artístico do grupo La Batalha, que dá um concerto na próxima semana no Festival de Música de Setúbal, um concerto com música de Dom Dinis, mas Pedro Caldeira Cabral não pôde comparecer. Vamos em frente. Muito boa tarde, Manuel Pedro Ferreira.
Muito boa tarde.
Viva. Tem dedicado uma parte considerável do seu trabalho ao estudo da música, não só de Dom Dinis, mas desta época. Aliás, não há muito tempo, há cerca de 2 ou 3 anos, creio, publicou um livro e também um livro e um CD, a Antologia da Música em Portugal na Idade Média e no Renascimento, que nos dá informação preciosa, se bem que muito sintética, sobre o que é que era a música no tempo de Dom Dinis. Quem foi, de facto, este homem no plano musical? Enfim, é conhecida a abrangência importantíssima da sua ação, mas para muitos portugueses não se saberá que Dom Dinis compunha cantigas.
Sim, exatamente. Para além da sua atividade de promotor do conhecimento, incluindo o conhecimento sobre música na universidade, e de promotor da organização da Capela Real, que é, digamos, fornecia os serviços litúrgicos na corte com a música religiosa correspondente, Dom Dinis foi educado na tradição trovadoresca. E a tradição trovadoresca implicava um domínio quer da composição poética, quer da composição musical. Claro, não é o mesmo tipo de composição musical que se está, nesse momento, a desenvolver, sobretudo em terras de França, uma composição, digamos, intelectualmente controlada, digamos, de âmbito universitário, que é a origem da moderna obra musical totalmente fechada, mas sim uma tradição musical que eu chamaria, digamos, de cantautor. Uhum. É uma tradição musical que...
Oral, claro.
Oral, digamos, que vive da memória e da escolha de gestos musicais através da experimentação vocal e, portanto, mais experimental, mais empírica, mas não deixa de ser uma forma de composição musical.
Uhum. Mas nós em Portugal, nessa altura, portanto, estamos a falar do século XIII, precedentes a Dom Dinis já tínhamos, e seguindo essa tradição francesa, havia alguns vestígios já no nosso país?
Nós, o que temos do século XIII, em polifonia, porque, digamos, essa composição mais erudita desenvolveu-se em torno da polifonia, temos um hino...
Por contraposição, desculpe, à música monódica.
Monódica, exatamente, a música cantada a uma voz, não é? Temos um exemplo de polifonia ainda do início do século XIII, de âmbito cisterciense. Não temos testemunhos diretos do conhecimento da música francesa de Notre-Dame, embora seja plausível que houvesse esse conhecimento, sobretudo porque havia muitos clérigos portugueses que se formavam em França, e portanto isso já tinha chegado à Espanha e, portanto, direto ou indiretamente haveria conhecimento. Não haveria certamente ainda muitas condições para o seu culto, para a sua prática, antes da fundação da Universidade, da fundação da Capela Real e do seu desenvolvimento no início do século XIV. Portanto, como Dom Dinis, enfim, morre só em 1325, é possível que ainda durante o seu reinado se tenham introduzido esses estilos. No entanto, não temos testemunho direto.
Uhum. Relativamente à música trovadoresca peninsular, Dom Dinis ocupa, de facto, uma posição inequivocamente importante, não é? Ele não se limitou, ao contrário, segundo creio, do que terá acontecido com Dom Sancho I, a quem são atribuídas algumas cantigas também. Não sei se teria sido, de facto, está confirmada a autoria de canções por Dom Sancho, ou não?
Não.
É mais um dos muitos mitos.
Não, é um problema de atribuição. É um problema de atribuição. A cantiga sobre o amigo e a guarda. Guarda pode ser a cidade guarda, pode ser guarda do verbo guardar, enfim, que está, aliás, relacionado com a etimologia da cidade. E não há, portanto, grandes certezas quanto à autoria dessa cantiga. Aquilo que nós sabemos é que, por volta de 1200, já havia uma tradição trovadoresca em galego-português, e depois essa tradição foi, de alguma forma, renovada por Dom Afonso III. Dom Afonso III, que viveu muito tempo em França, na corte francesa, e que conhecia muito bem a tradição dos trovadores e que foi dedicatário de algumas canções de trovadores franceses, e trouxe também no seu séquito algumas pessoas que eram trovadores e que trovavam em galego-português e que introduziram a moda da pastorela, etc. Portanto, há uma grande renovação. Eu penso que é Dom Afonso III que começa a moda de escrever a música das canções trovadorescas na Península Ibérica. Penso que, à parte da Catalunha, talvez... penso que até Dom Afonso III a música trovadoresca era apenas transmitida oralmente e só se escreviam os textos, e que a partir de Dom Afonso III, precisamente por influência francesa, que também era uma coisa que se começava a fazer em França, por uma questão de prestígio, uma questão de divulgação e afirmação de poder, se começou uma tradição de escrita musical, mas de escrita no sentido de que se transcrevia aquilo que se cantava, não se criava por escrito. Uhum.
Não havia, portanto, a intenção, a reflexão sobre a música e muitas vezes até sobre a relação direta com o texto. No caso de Dom Dinis...
Não há uma reflexão explícita, não escreveram sobre isso, mas há certamente uma intenção explícita que se deixa a perceber nas composições de Dom Dinis e se deixa a perceber até certo ponto no Cancioneiro da Ajuda. Ou seja, a relação entre a música e o texto é pensada. E no caso das cantigas sobreviventes de Dom Dinis, é demonstrável que há uma ligação, sobretudo, à primeira estrofe dos poemas. Portanto, não é uma música qualquer, é uma música adequada. É uma música, muitas vezes, muito próxima. Quando há uma invocação, a música marca a invocação. Quando há um encavalgamento poético, a música acompanha o encavalgamento poético. Portanto, não é nada arbitrário e é subtil. De facto, artístico, não é? Claro que é uma arte, é tão artístico como uma canção do José Afonso, ou coisa assim, não é?
Ao longo destas canções que chegaram até nós, portanto, estas sete cantigas, existe uma coerência, pelo que percebo, que permite inequivocamente identificá-las como sendo da sua autoria. Existe também alguma forma de evolução ao longo delas?
Não. Nós temos naturalmente também uma amostra muito pequena da obra de Dom Dinis, não é? Ele escreveu 126, salvo erro, cantigas, que pelo menos, não é?
E de 126, portanto, chegaram-nos apenas
sete. E incompletas, fragmentárias. E naturalmente, quando o Dom Dinis fazia cantigas de amigo, o tipo de melodia não era necessariamente o mesmo da melodia que ele fazia para as cantigas de amor. E portanto, mas isso nós não podemos saber exatamente, porque não sobrevive a música das cantigas de amigo do Dom Dinis.
Portanto, o que nos resta destas sete cantigas são apenas cantigas de amor?
São só cantigas de amor. Uhum. E eu analisei essas cantigas do ponto de vista melódico e, de facto, há muitos gestos que se repetem, há certos tiques de autor que passam de cantiga para cantiga. E que, aliás, são, como eu disse há pouco, escritas por copistas diferentes. E, portanto, é inegável que há essa marca autoral também nas melodias.
Relativamente à figura e à importância histórica que Dom Dinis tem na história da música, não apenas de Portugal, mas, enfim, da península, da música da tradição galaica ou portuguesa, se destaca grandemente, nomeadamente, as cantigas do avô de Dom Dinis, o rei Afonso X, o sábio, a música de Dom Dinis também aparece frequentemente utilizada. Há, portanto, uma contribuição evidente. Não é apenas uma figura do protetor das artes e dos trovadores que se instalaram na sua corte e que desenvolveram a música. Ele, de facto, foi uma figura ativa e que estudou música, não é?
Bem, estudar música, não sei em que sentido deve ser tomado. Porque é certo que Dom Dinis fundou a universidade, é certo que foi no tempo dele que se criou uma cadeira de música na universidade, é certo que foi ele que fundou a Capela Real, que permitiu uma base institucional para o desenvolvimento musical na corte. Enquanto autor de cantigas, nós só temos acesso a sete cantigas incompletas, o que é pouco. No entanto, aquilo que se mostra é que, em primeiro lugar, tem um estilo muito diferente do estilo de um jogral como Martim Codaz, um estilo muito mais europeu, de certa maneira. Tem melodias muito densas, difíceis de interpretar.
E difíceis também de conceber? O que é que acha?
São melodias cuja complexidade projeta uma certa dignidade real. Ou seja, estas cantigas, quando ele cantava ou mandava cantar, não se podia abstrair que ele era o rei. E, portanto, as cantigas tinha uma dignidade especial que nesta altura era marcada pela presença de muitas notas sobre uma mesma sílaba. Portanto, esse tipo de solenização musical era utilizado pelo Nínis. Agora, a análise da música dele revela que ele utilizava certas fórmulas, portanto, recorria a certas sonoridades que estavam na sua memória e que a sua relação com a música não era uma relação erudita no sentido de ser mediada por uma escrita musical, ser muito pensada. Não, era uma relação prática de cantor que concebe a música através da composição de gestos musicais que já estão fixados na sua memória. Portanto, isto é um modo de composição tradicional na altura. Portanto, o trovador, tradicionalmente, aquilo, há registros, conta-se que um certo trovador, para conceber uma canção, se fechava durante 2 ou 3 dias no quarto para experimentar músicas, experimentar melodias e depois sair de lá e depois fixar o resultado dessas improvisações vocais, uhum. Fixá-las numa composição e sair de lá com a composição memorizada. Não a escrevia, uhum. Mas estava memorizada, estava fixa. E, portanto, este tipo é o tipo de composição tradicional no meio trovadoresco de que penso o Dom Dinis é herdeiro. Não é um compositor erudito, é, como nós diríamos, um cantautor.
Uhum. E nessa altura é legítimo falarmos já de compositores eruditos?
É, porque é precisamente no século XIII, em meados do século XIII, que, quanto a mim, é fundada uma tradição de música erudita, que é uma tradição que vem até hoje em dia, que é uma tradição em que a música é mediada por um pensamento escrito, por um pensamento de notação musical, mediado pela notação musical, e em que todos os aspectos da música, rítmico e melódico, são controlados no tempo e no espaço sonoro, e em que a obra ganha uma certa fixidez que não tinha até então. Por exemplo, o órgão da Escola de Notre Dame, no início do século XIII, são composições complexas e longas e monumentais. No entanto, são sempre variáveis. Podem sempre mudar aqui e ali, são apropriadas pelos intérpretes de uma maneira que nós diríamos desrespeitosa. A partir do motete francês do século XIII, o compositor vê-se a si próprio como um intelectual que manipula números através da música, e porque os números têm significados simbólicos específicos, não podem ser mudados. E, portanto, a partir dessa altura, surge o que é a nossa composição erudita, que chega até o último compasso e não se pode cortar, em princípio, compasso nenhum, não se pode acrescentar nada, ou pronto, isso dentro de uma certa medida. É flexível ainda até ao Renascimento, mas o princípio da obra fechada já lá está. E isso é o princípio da composição erudita ocidental, que é nova na altura, e que sobretudo se afirma a partir do início do século XIV, mas que já está presente no motete francês do século XIII. Portanto, sim, já havia compositores eruditos, mas estão a nascer no tempo de Dom Dinis.
Hoje, na Outra Margem, estamos à conversa com Manuel Pedro Ferreira, musicólogo e músico, grande responsável pela reabilitação da música de Dom Dinis, cujos 750 anos do nascimento se assinalam em 2011 e vão ser celebrados com um concerto no próximo dia 27, no primeiro Festival de Música de Setúbal, sobre o qual iremos falar na segunda parte do Na Outra Margem, depois de concluirmos a conversa com Manuel Pedro Ferreira.